aperto o play, é no X. Sou um mero aprendiz ganhando sem nenhuma cicatriz, vencendo eles. Aperto o play, é no X. Sou um mero.
Ninguém sabe direito como é que vai ser 2021, mas a gente veio aqui dar a nossa contribuição. O lado ruim é que o único assunto do qual a gente entende mesmo é música. Mas o lado bom é que todas as nossas previsões são de sucesso.
Pois é, a gente veio adiantar os nomes que você vai ouvir ainda muitas vezes nesse ano. São 12 apostas para estourar em 2021.
Da bregadeira ao indie pop, do rap de denúncia ao pagode de churrasco, a gente te explica quem são os artistas prontos pro estrelato nesse ano. Eu sou o Braulio Lorentz.
Eu sou o Rodrigo Ortega.
Eu sou a Gabi Sarmento. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista. Volta pra minha vida, bebê. Chama Zé Baqueiro, porque você foi me iludir.
A gente já falou muito sobre pisadinha em 2020 e vai continuar falando em 2021. Mas se o ano passado teve o reinado dos Barões da Pisadinha, a gente aposta que esse ano vai ter espaço também para novos astros do forró de teclado.
Um que vem crescendo é o Zé Vaqueiro. O nome dele é José Jackson de Siqueira dos Santos Júnior. Ele tem 21 anos e nasceu em Ouricori, no sertão pernambucano.
É bom especificar mesmo, né? Porque quem leu o G1 sabe que o mercado da pisadinha tá tão aquecido que surgiu outro quase homônimo dele, que é o Zé Vaqueiro estilizado. E isso vem confundindo muitos fãs por aí. Só que o Zé Vaqueiro do qual a gente fala, o José Jackson, apareceu primeiro e tá fazendo mais sucesso, com músicas como essa daqui, Letícia.
Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar.
É boa demais essa. O clipe é ótimo também, só com ele cantando num boteco de Fortaleza, que é muito o Brasil que a gente quer no pós-vacina. Mas outro trunfo do Zé Vaqueiro é que ele foi contratado pela nova produtora de um poderoso do forró, o Xande Avião.
O Zé Vaqueiro tem uma voz elegante, macia, que dá um tom um pouco mais romântico para o som dançante da pisadinha.
Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar.
E como se não bastasse, o Zé Vaqueiro também é compositor. Ele é o autor de um dos maiores sucessos de outro grande astro do forró, Vem Me Amar, sucesso do Jonas Esticado.
Eu falei com o Zé Vaqueiro sobre como foi compor essa música e eu achei a resposta muito legal e a cara dele. O Zé falou que escreveu a música no caderno da escola que o governo de Pernambuco distribui para os colégios públicos lá da época dele de adolescente. Quando foi ver, o que ele escreveu lá era um sucesso nacional. E todo o sucesso dele é merecido e a gente acha que vai crescer ainda mais nesse ano. Essa aposta é quase um roubo, é que o som dessa duplinha de baianos já tá tocando e ainda vai tocar muito em 2021. Amor ou o Litrão começou o verão em alta nas paradas, com uma batida irresistível e um refrão incompreensível.
Mas parece que isso só aumenta o fascínio do Brasil por essa música e todo mundo tenta entender as palavras cantadas pelo menor Nico, de 14 anos, nesse refrão super colante que a gente vai tocar agora.
A história é a seguinte, o Nico virou hit no Instagram, dançando e cantando outra música, chamada Litrão. Ele gostava dessa música porque ela tá no repertório do cantor preferido de forró dele, o Unha Pintada.
Você decide a minha boca, ela do Litrão, sacado, saco, igual.
vídeo viralizou e um produtor de forró baiano, que mora em São Paulo, o Peter Ferraz, baixou da internet e fez um remix de brincadeira. O remix também se espalhou e ele resolveu chamar o Nico para gravar outra música juntos. Ela é parecida com Litrão, mas se chama Amor ou Litrão.
Ele conseguiu o contato do empresário do Nico numa cidadezinha no sertão da Bahia, foi lá, gravou a voz, essa voz marcante do garoto, e produziu a faixa completa.
O sucesso desse encontro revela o potencial do ritmo em que o Peter apostou, a bregadeira. É uma versão mais dançante, mais acelerada e eletrônica do brega, com toques do pagodão baiano.
Toma decisão, ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não. Mulher, toma decisão, ou vai morrer de cirrose.
E eu acho que dá pra falar que a bregadeira tá pro antigo brega, assim como a pisadinha está para o forró tradicional, né? Acho que é uma boa comparação, porque é uma versão mais fácil de fazer, mais contagiante, também mais leve.
Concordo super, Braulio. E vale lembrar que eles não são uma dupla, mas são agenciados pela mesma produtora de São Paulo, a K+. O menor Nico tem muito carisma para gastar nesse ano, apesar de ser difícil entender o que ele canta. E o Peter Ferraz tem aquele raro talento de cantor e produtor, ao mesmo tempo, né? O que pode facilitar a carreira dele.
Olha o tormentão, tapa na cara, por causa dela, vergonha pra mim já.
Nossa próxima aposta se chama Gabriel Salvador, mas é conhecido como Salvador da Rima, de 19 anos. Ele se criou em um terreno que está cada vez mais fértil na música brasileira, a fronteira entre o funk e o rap.
E mesmo quem não acompanha tanto assim esses dois estilos já deve ter ouvido a voz do Salvador da Rima. É que ele participa de uma das músicas mais tocadas dos últimos meses e que se chama Cracolândia, com o Alok, o Ariel, o Davi e o Rian SP.
Da adrenalina, eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as minas em cima, as peças, as drogas, as festas, os bailes, o desespero da sua família, a necessidade fez o menor se envolver.
O Salvador também é figura principal de uma série de músicas em parceria que tocou demais em 2020, chamada Vergonha pra Mídia.
Oi, no pinhão de vida louca, eu tô de moletom e toca. Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Destino é casinha, deu salve nas novinhas. Se tromba com os coxinhos, eu falo que sou MC, mano.
Já deu pra perceber qual é a linha do Salvador, né? É um funk consciente e bem combativo. É um discurso forte, bem na linha dos Racionais MCs, mas com essa sonoridade atualizada do funk paulista.
Ou seja, tem muito potencial de conquistar o público jovem que procura uma música com um impacto, né? Um som mais sério, um som que ajude a gente a entender ou a suportar esses tempos difíceis no Brasil. O Salvador canta com tanta segurança que nem parece que ele tem só 19 anos.
Mano, eu vim de baixo, nunca foi fácil aqui na favela, no El Morumbi. Mas foga me esfrega na cara, sou vitorioso e sou cria daqui. Hoje minha véia sorri, no crime não me envolvi.
Eu falei com o Salvador recentemente e fiquei impressionado com a clareza das ideias dele. Achei lúcido com o jeito de falar que busca ser uma voz da periferia de verdade, autêntica. Ele falou sobre como as letras sobre a favela são um jeito de tomar para si a narrativa da própria realidade, que muitas vezes é contada de um jeito distorcido por jornais sensacionalistas, por exemplo. Ele fala e rima muito bem, no fim das contas.
E ainda na turma dos cronistas da vida dura, a gente tem o rapper Baga. Ele se chama Renan e veio lá do Parque União, no Complexo da Maré, no Rio. Ele descreve esse cenário na música Que Maravilha.
Cidade maravilhosa, agulhas 40 graus, nossa mente criminosa, ruas, o bem e o mal, cês gritando para a ráfia aqui no paro, parafal, farol baixo, por favor, amarelado criminal, cidade periculosa.
É o contrário de todos os clichês, né, da cidade maravilhosa, mas a gente sabe que essa é a realidade do Rio, né? Ou de boa parte do Rio. E o Baga descreve com uma força impressionante essa realidade.
Esse rap sombrio, pessimista, sem nenhuma esperança de salvação nesses tempos de crise, reflete um movimento forte que está vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra, chamado Drill.
O drill veio de Chicago, ganhou sua versão inglesa, o chamado UK Drill. O Drake, sempre ligado, fez o seu passeio pelo estilo na faixa War de 2019. E no ano passado, o Pop Smoke, uma jovem revelação do drill, estava fazendo um sucesso absurdo, mas morreu nos Estados Unidos.
E não falta tema para essas letras sombrias e violentas no Rio de Janeiro hoje, né? É um prato cheio para um estilo que escancara a realidade que muita gente finge que não existe. E com um cara talentoso como o Baga, o drill com sotaque carioca tende a crescer demais em 2021.
Agora a gente vai falar de pop nacional com a Elana Dara. A cantora curitibana de 20 anos começou a tocar violão aos 8 na igreja que frequentava com os pais, criou um canal de covers no YouTube para se distrair na época do cursinho e isso acabou mudando dos planos que ela tinha para
a
vida.
Pois é, a Elana se diz uma pessoa de exatas que adora desenhos, e aí o caminho natural foi a arquitetura.
E no meio desse processo aí de vestibular, ela ganhou uma promoção e cantou com o Lagum, que é um grande representante desse novo pop brasileiro, e aí não tinha como, né? Ela viu que tinha mesmo que virar cantora.
A música Falei de Você para Minha Mãe é um dos motivos da Elana estar nessa seleção de apostas para 2021.
Hoje eu falei de você para minha mãe, sei que tô emocionada, sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você para minha mãe. Yeah, yeah. Hoje eu falei de você para minha mãe.
Esse pop swingado é uma composição da própria Elana com produção do Paul Ralphs, um veterano e famoso produtor de nomes como Sandy Júnior, Kid Abelha e muito mais coisa na esfera pop nacional que bombou nas últimas décadas.
Eu acho massa que essa música mostra o potencial da Elana em vários aspectos, Ortega. Tanto de letra, quanto de voz, quanto de melodia.
E mostra também, né, a personalidade dela, né, Gabi? O violão ali bem presente, bem marcado, né? Que é uma coisa que tem a ver com ela, uma marca dos covers que ela fez e continua fazendo no YouTube.
Total. Eu conversei com ela no finalzinho de 2020 e a Elana me disse que é bem por aí o caminho que ela quer seguir, mas com um detalhe. Ela disse que quer se manter na MPB, mas conversar com rap, hip hop e trap pra chegar no pop.
Ou seja, um catadão de referências bem no estilo da juventude atual.
Outra música dela que foi bem em 2020 é Ninguém Dá Certo Comigo.
Para 2021, a Elana espera um ano maluco de tanto trabalho, nas palavras dela. Acho que é um sentimento geral de quem trabalha com entretenimento, né?
Com certeza, apesar de ter sido um ano sem shows, a Elana conseguiu compor bastante na quarentena e tem músicas prontas, assim, o suficiente para encher um álbum.
Ela só não lança ainda porque está em busca de um conceito, não quer lançar por lançar.
É, eu entendo. A parceria mais recente da Elana foi Aperta o Play, com o Papatinho, o PK e o Xamã. E essa música já introduz o próximo artista que o Gion ouviu.
Xamã é o nome artístico de Jason Fernandes. Antes de virar rapper em 2017, o carioca de Sepetiba, zona oeste do Rio, foi camelô, trabalhou em lojas e vendeu amendoim no trem.
Ele chegou a participar de coletivos de rap como 1Kilo e Cartel MCs e ganhou projeção principalmente no Rio mesmo.
Na carreira solo, o Xamã já lançou 3 discos e o mais recente ainda tá quentinho. Zodíaco saiu em dezembro de 2020. Solta aí, Escorpião.
Fazendo merda aqui ouvindo Kenny. Um maço de cigarro, vou pra Júpiter da L. O Rio de Janeiro não é Miami. A vida não tá fácil, né, Rayane? Gemidos e barulho de sirene. Me sinto como um pássaro. Não esquenta a cabeça assim, um palito de fósforo. Seu raciocínio é mágico. Seu rap não é lógico. Preciso de um leme de algum antibiótico.
As músicas fazem menção aos signos, como o nome do álbum já entrega. E é um trabalho cheio de parcerias.
Em Escorpião, o Xamã canta com a Agnes Nunes, uma cantora do mesmo escritório e parceira de outros momentos da carreira dele também. A gente já contou a história da Agnes Nunes no episódio 105 do Geão Ouviu, aquele só com os novinhos nascidos a partir dos anos 2000. Se quiser, é só voltar e ouvir.
Mas aí, voltando ao Xamã, Marília Mendonça, Glória Groove e Luísa Sonza também estão no disco, que é de rap, mas tem essa aproximação bem clara, né, com artistas muito populares do Brasil.
Essa foi a faixa Leão com a nossa queridinha Marília Mendonça. Acho que o Xamã foi muito bem sucedido com essas parcerias que vão dando destaque para ele no rap nacional.
Total, agora é torcer para a vacina chegar logo e permitir uma agenda de shows lotada.
E por falar em shows, agora a gente vai falar de uma banda que é muito, mas muito boa de palco. Eles ficaram grandes em 2020 e devem ficar gigantes em 2021. Eu tô falando do Menos é Mais.
O grupo de pagode de Brasília bombou no YouTube no ano passado com Churrasquinho do Menos é Mais, cheio de regravações de pagodes dos anos 90, como essa aqui. Melhor assim.
Com os covers, o Menos é Mais entrou automaticamente para as playlists de quem ama pagode. Ok, até aí o primeiro passo tá feito. A banda então logo tratou de providenciar um EP de músicas inéditas, porque, né, não dá para viver apenas cantando o sucesso dos outros.
É, não dá. Mas calma aí, Gabi. Antes, tem que explicar que o grupo entrou também pro escritório do Dilcinho, do Mumuzinho. O Menos é Mais também assinou com uma gravadora, deu uma agitada nessa parte de carreira, de investimento, promoção, ou seja, é uma aposta certa.
Com certeza. Inclusive, no EP Plano Piloto, lançado em novembro de 2020, tem uma música com o Dilcinho. Ouve aí, Coração Chorando.
Então é isso, amor, já que acabou, desejo boa sorte, não se preocupe.
Quem produziu o EP foi o Rafael dos Anjos, um produtor e músico renomado no samba, com passagem pelas bandas do Diogo Nogueira, também do Hamilton de Holanda e do Arlindo Cruz, só isso.
Eu conversei com a banda antes do disco sair e eles me falaram, na maior moral, que querem repetir o sucesso do Exalta Samba. Não tiveram nenhum pudor ou cerimônia para fazer essa comparação.
É isso aí, não tem que ter modéstia não, tem que ir para cima. Agora a gente, claro, vai esperar um tempinho para ver se esse EP vai pegar tanto quanto os medleys, os covers, né? Vamos ver.
Gente, mas vamos mudar um pouco o assunto e falar do Pop Good Vibes, que quem já ouviu o podcast já sabe o que é, um segmento muito em alta hoje em dia.
Bora! O escolhido da vez é o duo Mar Aberto, formado pela carioca Gabriela Luz e pelo paulistano Thiago Marte. Ouve aí, Se Fosse Tão Fácil.
Não mudaria uma vírgula do que eu sinto. Se alguém me pergunta se é bom, eu minto. Não quero te perder.
Eles se conheceram há 7 anos por meio de um preparador vocal em comum e começaram a carreira juntos no final de 2016.
De lá pra cá foram muitos covers, parceria com a Gabi Lutai e o começo de uma carreira autoral.
Só que não é uma carreira autoral qualquer. As músicas do disco Baseado em Amores Reais, que saiu em novembro de 2020, inspiraram um curta homônimo no Globoplay. Ouve aí, De Repente É.
É assim que acontece, então. O amor que era semente cresce. E o medo de amar logo desaparece. Um entrega o coração porque o outro merece.
São 6 músicas no disco que criam a história por trás do curta estrelado pela Carla Dias e pelo Jessé Scarpellini.
A Gabriela Luz também é professora de canto. Ela já estudou música fora do país e deu aulas de técnica vocal.
Já o Thiago começou a gostar de música quando era criança e o primeiro lugar que ele cantou foi na calçada de uma loja de departamento. Ele também já dublou o boneco do Capitão América no Brasil.
O Mar Aberto tem todo o jeitão que vai entrar no grupo ali do Pop Good Vibes brasileiro, que já tem como representantes, por exemplo, o trio de irmãos Melim, a banda mineira Lagum e o duo Ana Vitória.
A gente fechou essa seleção de apostas juntos, né, Gabi e Hort? Mas eu acabei ficando com a parte internacional da lista e chegou a hora dela. Gabi Ortega, será que o mundo precisa de uma nova Avril Lavigne?
Ah, eu acho que sim.
É, também acho. Um pop rock mais leve, meio rebelde, meio desleixado.
É isso aí, confere. É esse o som que estamos ouvindo aí da Cole Moriondo, uma jovem de 18 anos, vinda de Detroit, nos Estados Unidos, que fazia um indie pop mais acústico, artesanal, mas vem botando um pouco mais ali de angústia, de peso, de guitarra nas músicas mais recentes dela.
A Chloe Moriondo cita como referências cantoras como a Hayley Williams, do Paramore, a Phoebe Bridgers também, que, aliás, como o tempo passa, né? Porque até outro dia, a Phoebe Bridgers era uma novidade.
Ainda é um pouco novidade, mas é impressionante mesmo, né? O tempo passa.
Falando da parte mais burocrática, a Chloe tem 3 milhões de inscritos no YouTube e tem contrato com a mesma gravadora do 21 Pilots, Panic at the Disco e Paramore.
Outro jovem para ficar de olho vem de Porto Rico e se chama Ian Dior.
Aí já é um artista menos alternativo, dá para dizer até mais consolidado. Mood chegou ao topo da parada americana, ganhou uma versão também com J Balvin e o Justin Bieber. Why you always in the mood?
O sucesso dessa música aí mostra que o Ian Dior é um cantor pra ficar de olho. Mas Moody não é bem dele, né? Ele é a parte menos famosa do feat, mas mesmo assim ajuda a projetar, o nome fica mais conhecido, essas coisas.
É, tipo isso mesmo, Gabi. O Ian Dior vem crescendo bem aos poucos, lançando mixtapes, botando uns sons ali no SoundCloud. O mesmo percurso, né, o mesmo caminho desse pessoal da cena do trap e do emo rap. É um som mais grave, tem algo de rock, é perfeitinho pra fãs de Post Malone. Eu acho que tem muita chance de pegar.
E a gente pula de um rap bem pop, com um cheirinho de hit, para um som mais indie. A cantora e compositora Mary Oven vem da pequena cidade de Horten, na Noruega.
Ela atende pelo codinome Girl in Red e vem fazendo um certo barulho. Esse barulhinho suave aí, você ouviu, desde 2018.
Ah, Girl in Red faz esse pop lo-fi, o tal pop alternativo, indicado para fãs de Lorde, fãs de Billie Eilish. Ela foi a única artista não britânica na lista BBC Sounds 2021, que é conhecida por fazer boas apostas. Já apostou na Adele, na Florence, na Lady Gaga, na Rosalía.
É legal que os arranjos são melancólicos e as letras mais ainda. Olha o nome das músicas. Summer Depression, Dead Girl in the Pool, I Will Die Anyway. E até quando ela canta de amor, é de um jeito meio lânguido, meio abatido. Two queens and a king size bed.
E a nossa última aposta gringa é mais uma cantora, e o nome dela é Tate McRae.
Ó, vou contar pra vocês, já que estamos entre amigos, Ortega e Gabi, essa foi a que eu menos gostei aí das 4 apostas internacionais da nossa lista, viu?
Olha, mas faz sentido que ela esteja aqui no nosso top 12 de apostas, vai. A Tate McRae é uma canadense dessas estrelinhas multitalentosas.
Ela apareceu pela primeira vez quando foi finalista do reality show So You Think You Can Dance, quando tinha 13 aninhos.
E agora, 4 anos depois, aos 17, a Tate McRae vem ganhando força com esse pop de novo, pop alternativo, meio arrastado. Esse rótulo vai fazer muita gente se sentir velho, se sentir velha. Dá pra dizer que a Tate faz um pop pós-Lorde, ou um pop pós-Billie Eilish.
E aí, você tem outras apostas para 2021? Compartilha com a gente nas redes sociais.
Lembrando que dá para ouvir mais histórias sobre música e para isso é só seguir o Geon Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no Geon mesmo. Até mais!
Até mais!
Até semana que vem, tchau!
On Christmas Day.